E estamos ao vivo, um pouco atrasados, é verdade, porque o Liber. O que aconteceu com você, Liber? Teve problemas na internet?
Eu tive problemas. Eu só consegui chegar no computador agora. Não
É,
vou
tipo.
entrar, vou poupá-los do meu drama.
Claro.
Mas
Eu tenho
estou aqui,
problemas com a
estou aqui.
internet. Eu tenho problemas com a internet. Sabe que a NET veio aqui em casa ontem, porque
Vixe.
eles falaram assim: vamos, de graça, mudar a sua internet de 240 mega para 500. Eles já estavam uns 4 meses falando isso. Falei, tá, então venham. Aí eles mudaram
Sim.
para 500 e agora eu tenho 50. Antes eu tinha 240, agora eu tenho 50. Porque eu mudei para 500 e o troço não funciona. Cara, é uma merda, é uma
Drogas,
merda.
cara.
Aí hoje eu
Putz.
tive uns problemas que depois eu comento em off, mas eu
Sim.
fui. Eu tava bem triste. Eu fui na loja da
Sim.
Claro para transformar essa tristeza em ódio.
Ai.
É, porque a NET, claro, ela foi feita para te dar ódio, né? E a Vivo, a TIM, a Oi é igual, né? Não tô aqui defendendo, não.
Cara, por isso que eu falo, tem que privatizar tudo isso daí. Porque
Tem
quando
que privatizar.
privatizar, vai dar certo, que a culpa é que são tudo empresa do Estado. Se fosse empresa privada, isso não acontecia.
Nossa, coitado dos caras. Deu até dó do cara da Claro. Só pra ele conseguir
Ixi.
fazer o meu cadastro, que era o meu nome. E o meu CPF foi 20 minutos com a tela do computador rodando. É uma
A internet
maravilha,
deles também não
mas
é boa.
não é? Os caras que vendem a internet não conseguem. Parabéns, Net Claro. Estamos com você. O mundo é dos nets. Mas enfim, né? Mas aí. Então o que que é a sua proposta? Foi o Liber que deu a proposta. Ele me falou muito por cima e eu entendi um pouco. Então explique para todo mundo. E para mim
Olha,
junto.
pessoal, qual que é a ideia aqui? Eu vi isso num outro canal de vídeo, que era do canal do Felipe Barbosa, que é um sujeito que faz comentários muito legais sobre livros, séries, ficção. Ele esmiúça, assim, sabe, lenda urbana, informação, é bem maneiro. E daí ele fez um que era oito momentos mais idiotas do cinema, né? Oito momentos mais idiotas do cinema. Daí ele fez uma chave, sabe assim, tipo, lembra do Karate Kid? Que você tinha a chave lá. As duplas se enfrentavam, saía uma. Daí outra dupla se enfrentava, saía uma. Aí se pegava. Aí enfrentava, saía um que ia pra final, né? Então, de quatro se enfrentando, chegava no grande vencedor da noite. Então, a minha proposta para essa noite, com vocês, Senhorita Vermelho, o nosso amigo do Lenda Lona, a Lona Nona, Lenda Nona,
O
né?
Ser Cabral,
O
Ser
Ser
Cabral.
Cabral, cara, Ser Cabral, saudade do ser. E, cara, já que vocês estão aqui, vocês vão ajudar a gente. Né? Oh, obrigado aí, estou aqui, estamos aqui. Obrigado, pessoal. Então, o Alexandre Zimandias, o Reinaldo, Daniel, gente, nós vamos fazer uma interação aqui com vocês, que hoje nós vamos fazer uma brincadeira que é a chave dos oito clássicos. Esses oito clássicos vão se confrontar aqui no nosso papo e a gente vai chegar no final dessa noite com um clássico, o grande clássico vencedor do desafio da noite.
Mas
Essa que é a
o que é
ideia.
clássico? Acho que a gente podia diminuir isso, senão não vai rolar, né? Senão vai ficar
Eu
muito.
concordo. Por exemplo, eu ia sugerir uma coisa já para não ficar muito aberto. Acho que um dia a gente faz um dos clássicos brasileiros.
Tá.
Hoje a gente fica naquele eixo. Ia sugerir isso. Aquele eixo Estados Unidos-Europa. Coloca tudo até no mesmo cesto.
Porra, mas é
Sabe?
muito.
É muito, né? Mas vamos tentar brincar dessa coisa assim?
Não, a ideia é
Fazer essa chave?
sensacional. A ideia é
Não, a gente
sensacional.
faz. Não, e pensa só, a gente faz essa chave aqui hoje, daí a gente estabelece, pá, pá, pá. A gente faz a lista lá depois, e a gente pode fazer outros programas e ir refinando as chaves.
É, o que
Fazer
eu tenho assim, ó.
tira-teimas, trazer as voltas. Oi.
Clássicos do mangá. Clássicos
Esse é
da
um.
Marvel. Clássicos da DC.
Mas a Marvel não tem clássicos, cara.
Claro que tem. Claro que tem. Tem a morte da Jean The Wolf. Clássicos. De guerra.
Ó, clássicos anos 80.
Clássicos anos 80.
Né? Ninguém tá entendendo o tema de hoje. Não, mas a ideia é essa, a gente precisa fazer um escopo. Eu faria, cara, histórias em quadrinhos, sei lá, clássicos anos 80. Que eu ia propor? Eu ia propor os títulos, pra gente fechar
Tá.
oito, daí vocês podiam propor outro. Se achar que tá estranho, a gente tira um, coloca outro, a gente vai conversando aqui.
Então vamos fazer esse primeiro clássicos anos 80, então.
Se você concordar, aí todos os gibis que foram publicados aqui no Brasil, anos 80, sim. Será que a gente lembra disso? E daí tudo, incluímos nacional também?
Pode ser, pode ser.
O que você acha?
Então vamos fazer as chaves, então. Nos anos 80 é mais fácil, é bom pra gente começar com um fácil.
Não, vamos começar com o fácil. O quê? Então, se a gente vai fazer uma chave dos anos 80, né? Vamos selecionar oito, que representem os anos 80. Oito gibis que são a cara dos anos 80.
Então vamos lá, Watchmen, óbvio, Cavaleiro da
Trevas. É o primeiro, mas não, aí a pessoa pode dizer, né? Depois a gente conversa aqui com vocês, se vocês quiserem tirar o Watchmen, a gente tira. Vamos fazer a... Tá. Vamos fazer um conjunto aqui. O Watchmen é o primeiro que me veio na cabeça.
Cavaleiro das Trevas.
O Cavaleiro das Trevas, pode por aí. Eu não separei ele aqui na pilha, mas põe.
Tá anotado, tá anotado.
Tá.
Maus.
Né? Anos 80, velho. Que mais que a gente pode colocar assim que marcou lá? O
Asilo Arkham. Pode ser.
Piada Mortal.
Ser. Asilo Arkham, Piada Mortal, só que só isso. Já são três do
Batman. Love and Rockets.
Love and Rockets. Isso, é isso aí. É isso que eu tava pensando. Não, a galera calma, de Palomar.
Fechar. Palomar. Vamos fazer primeiro o elenco. Galera que quiser dar título aí de grandes
isso, histórias dos anos 80, aí, dá. Coloquem aí.
Eu quero só ver aqui as datas antes de eu falar, cara, que eu acho que eu vou fazer uma proposta aqui. Eu vou propor, sim. O Incal é dos anos 80, cara.
Tá.
81, 82, 86. Tô vendo aqui as datas de publicação original, cara. Ele deu 81 a 88, esse Incal aqui. Então, vou colocar o Incal como, né, grandes...
Cara,
como é que é? Oi.
Eu acho que tem a Chiclete com Banana também, hein?
Isso que eu ia sugerir. Vamos colocar a Chiclete com Banana?
Opa! Se é anos 80, é coisa... Pra mim, já ganhou. Calvin. Calvin aos anos 80.
Cara, Calvin Haroldo, cara. Ele começa em 85, né?
É.
Então vai Calvin Haroldo, cara. Grande clássico dos anos 80. Quantos que a gente já tem aí? Tem que
escolher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com o Calvin. Ah, tinha que ser só 8?
É, 8 é legal porque daí a gente faz aquelas 4 chaves, mas a gente pode pegar mais um e depois tira.
Ó, Monstro do Pântano. Que a galera
põe tá colocando aí. Põe aí, tragam.
Ah, Queda de Murdoch, ó lá.
Põe aí, bota aí. Olha todos. Que delícia.
V de Vingança.
Bota.
Aqui o Alex colocou os escrotinhos, mas aí vamos colocar como a Chiclete com Banana. Como um todo.
É, daí a Chiclete Olha com Banana, só. Cara.
Crise nas Infinitas
Terras. Crise nas Infinitas Terras. Vamos fazer a lista aí. Vamos fazer a lista. Daí a gente vai montar. Não, e hoje é debate. Cara. Hoje é debate. Daqui a pouco a gente fecha.
Rocketeer. Deixa eu olhar aqui o que mais, cara. É... Moon Shadow não é dos anos 80 ou é dos 90 já?
Moon Shadow é dos anos 80, cara. Começa dos anos 80.
Moon Shadow, cara.
O pessoal aí sugeriu o Sandman, só que o Sandman, a maior parte dele tá nos 90. Anos 90. É. Não sei se a galera aqui que acha, mas eu deixaria Akira, pros anos 90.
Akira, porra, que o Bruno Akira, colocou. Velho.
Isso, esse é o espírito. Aqueles gibis assim que chacoalharam a gente nos anos 80.
Cara, vamos ver.
Vamos ver. Já deu quanto aí, Scama?
Deixa eu ver.
Homem Animal 2, conta? 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16. Homem Animal 17.
Conta?
Opa! Mas claro. Tartarugas Ninjas, o Ramon tá falando.
Cara, eu acho que conta. A gente colocou Love and Rockets, conta tanto os trabalhos do Jaime quanto o do
Beto.
Do Beto, né? Então, esses dois aí. Ah. É, que mais? Que a gente tá esquecendo de algum? Estamos, sim, com certeza. Ah,
óbvio que estão, mas quem, né?
Né? Fazer a repescagem, exatamente isso que a gente vai fazer agora, Daniel. Agora a gente pode começar
novos assim. Novos Titãs, cara, porra, Novos Titãs.
Bota aí. Porra, se for assim, coloca também os X-Men, né, cara, do Chris Claremont e da... Claro. Ou não, os X-Men, né, dos anos 70.
Ah,
a Morte da 70. Fênix. A Morte da Fênix é anos 70?
79, eu acho, cara. Acho que
é que daí se for 79, não.
É. Peraí. Saga da Fênix.
Olhando aqui também. Saga da Fênix. Até me arrepio, cara.
É. Cadê aqui? Pô, não tem aqui, cara, data onde eu tô enxergando. Diabo, vamos procurar na Wikipedia, ver se tem. Mas eu acho que é 70. É, Dark 76. Saga. 76. É isso, né? É. Ó, Miracle Man. Ah, mas Miracle Man é 80, não é 70 também, não?
É uma boa pergunta. Miracle Man, a gente só tem que ver essas datinhas. Cara, olha só. A saga da Fênix Negra foi publicada em 1980, entre janeiro e outubro.
Não, mas lá nos Estados Unidos, 73, acho.
Não, aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui com a Wikipedia aberta. A data de publicação, o Uncanny X-Men, número 135, é de julho de 1980.
Ó, aqui tá dizendo que em duas partes, a saga da Fênix, X-Men volume 1, de 101 a 108, de 1976. Daí a saga da Fênix Negra é que é em 1980, daí. Que é quando ela vira Fênix Negra, mas começa antes, né?
Ah, tá, então não. Então vamos tirar, que já tem muita coisa também, né?
É.
Quanto que nós estamos aí? Então, peraí, Superman, 2, Homem 4, de Aço, 6, o pessoal 8, colocou.
10, 12, 14, 16, 18, 20.
Então, colocou o Miracleman?
Coloquei Miracleman. Ah, não, não coloquei. Não, Miracleman depois, peraí. Deixa eu procurar aqui. Libre, enquanto isso, explica pro Grilo o que, que a gente tá fazendo.
Então, o que, que a gente vai fazer, Grilo? A gente tá fazendo uma lista daquilo que a gente chama de clássicos de quadrinhos. Whatever, qualquer coisa que você entenda por clássico. E o que, que a gente tá fazendo? Pensamos na década de 80. Pensa naquela década iluminada dos anos 80. O que, que foi publicado nos anos 80 e que você chama de clássico. Daí você fala. A gente tá fazendo uma lista. Aí nós vamos começar a fazer aqui uma discussão para fazer uma chave de briga entre os clássicos. Vamos confrontar os títulos, argumentar aqui, né? E fazer aí uma como é que se diz? Uma disputa amigável, né? Uma lista de mais. E a gente, cara, assim, dependendo da quantidade que a gente chegar aí, a gente pode fazer a parte 1 e parte 2, cara. A gente faz uma divisão aí dos títulos, faz um sorteio, faz uma chave de 8 hoje. Tira aí o nosso campeão e subcampeão, daí semana que vem a gente faz o outro, e daí a gente faz um grande final, né?
Isso.
Do clássico dos clássicos. Vinha então, dos acho títulos, que já, é isso aí.
Já vamos começar metendo o pé na jaca. O que que é melhor, o Watchmen ou V de Vingança? Dois do Alan Moore.
Uau, boa.
Daí depois é a queda de Murdock com o Cavaleiro das Trevas, mas vamos lá. O Watchmen ou V de Vingança?
Ótimo. Primeiro... Round 1, Watchmen e V de Vingança. Ótima? Eu não sei.
Vamos lá. Bom,
o Bruno ali tá falando do Watchmen.
Eu acho. O que você
acha, Rodrigo? O que você acha?
Eu acho que o Watchmen ainda é melhor.
Cara, eu vou fazer o advogado do diabo, então.
Então vai.
Eu tava esperando você... Não, é que é difícil, eu também não sei. Mas se nós dois for falar assim, ah, é Watchmen, vence o Watchmen. Acho que tem que defender o V de Vingança também, né? Aí, Watchmen, defenda o Watchmen, fale os méritos do Watchmen.
Eu acho que ele destruiu as histórias, os gibis do super-herói com uma visão crítica do super-herói. Diferente do V de Vingança, que é uma visão crítica sobre a sociedade, que já tinha, de certa forma, sido feita pelo George Orwell. Então eu acho que o Watchmen é um pouco mais criativo do que o V de Vingança.
Pois é, né, cara? Deixa eu ver como é que eu poderia defender o dever de vingança de Watchmen, né, cara? Porque eu acho que o V de Vingança, ele é uma história engraçada, porque o Watchmen, na verdade, acontece durante V de Vingança, né? O Alan Moore começou a escrever nos anos 80, ali no começo dos anos 80, pra revista Warrior, o Watchmen, aí ele faz uma pausa, ele vai para os Estados Unidos, ele faz toda aquela turnê, né, pelo Monstro do Pântano, as histórias do Superman lá, para o Homem que Tinha Tudo... Fez lá, e entre isso tudo, o Watchmen.
Sim.
Que daí, pô, tem anos separando, né, uma proposta e outra. Só que ele conclui, né, o V de Vingança depois. Então ele já tinha terminado, né, o Watchmen. Me corrija. Né?
É, não, é isso
Me
aí.
Me corrija se eu estiver errado.
Ele já
se eu estiver errado, se eu estiver falando escritor, bobrinha, falem aí.
Né? Ele já era um puto escritor por causa do Watchmen. Daí o V de Vingança saiu, apesar de ter sido feito antes.
Cara, eu vou votar no V de Vingança, eu vou defender o V de Vingança, porque eu acho que ele foi uma obra que ele fez uma interrupção, tem o jovem Alan Moore ali, tem um Alan Moore mais experiente no final, certo? Pode até ser que, como ele mesmo falou, né? Ah, ele calculou mal os efeitos que uma guerra nuclear teria, o próprio Alan Moore fala isso, né? Ele
Você coloca viu aquele... essas coisas que... viu aquele vídeo que eu te mandei, cara?
Puta, cara, eu tô com ele salvo aqui, não vi ainda, cara, eu comecei a ver, mas não terminei. Que ele fala do Jerusalém também, né?
É. Tá tudo... quem traduziu foi o Guilherme lá da Monstra.
Cara, a gente tem que assistir porque tá todo mundo falando desse vídeo, cara. É? Esse vídeo aí diz que tá bem maneiro, assim.
Caramba, né? Eu tô contando os votos aqui do pessoal e tá muito igual, cara.
Pois é, não, é que o que pega em Watchmen, cara, é que ele funciona como um relógio e ele é um marco no mercado de comics, assim. Acho que ele é um marco nas histórias de super-heróis, assim. Tipo, difícil você falar de super-herói e não falar de Watchmen. É tipo, que é meio que a história definitiva, assim, né? Mesmo que você não concorde que seja a melhor história de super-heróis de todos os tempos, é uma história que não dá pra ignorar quando você pensa na trajetória dos super-heróis ao longo do século XX, né? É aquele farol, assim. Só que, porra, cara, o V de Vingança, ele tem umas propriedades, eu não sei nem se ele seria história de super-herói, né? O V de Vingança.
Sim.
Porque, tipo, ele tem todos os elementos da história de super-herói, mas ele não se comporta. Tanto é que o V é tipo um vilão que combate vilões, né? Ele é tipo o demônio lá, o Pazuzu, que era o demônio que combatia os outros demônios. O pessoal se pelava de medo dele, mas ele vem pra resolver um problema de um sistema e o problema só se encerra quando ele destrui a si mesmo também, né, no final. Então tem umas ideias no V de Vingança que eu acho muito maneiras, assim, né? Olha, isso que o Fábio tá falando...
O Fábio Ramon falou, que dá pra fazer enquete no chat, cara, se der... Alguém me diga como, porque eu tô procurando aqui e não achei, não. Você colocou aqui, Ramon, não achei, não. Mas eu contei, cara, e está empatado. Tem 6-6.
Sim, vou fazer. Peraí, já tô colocando aqui. Descobri, Scama.
Só um minutinho. Ah, no chat do próprio YouTube daí.
Do próprio YouTube. Watchmen e V de Vingança. Vamos fazer aqui agora. Olha que tesão, cara. Round one. Primeira rodada. Vamos ver quem vai dar no round 6. Pergunta a sua comunidade. Vai, comunidade. Vamos ver se dá certo. Foi? Tá ali em cima. Estão vendo ali no topo?
Deixa eu ver aqui no YouTube. Só vou desligar o volume aqui.
Ah, eu quero votar também. Deixa eu entrar aqui. Pera aí. Não encerra ainda. Eu quero votar. Tem que entrar com a minha conta civil.
Ah, tá aqui do lado. Olha só.
Você tá vendo aí?
Votei.
Pera aí. Deixa eu só entrar também, que eu quero... Putz, eu vou entrar pelo celular, cara, que daí não tô
ligado
aqui com a conta do Kitnet, e daí já entro lá. Não, não votem sem mim, não encerrem sem mim, esperem. Desafio. Daí já entro.
Não, não votem sem mim, não encerrem.